Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Lembrar-me-ei sempre, meus amigos, desta deliciosa manhã, debruçada da murada do La France. Vaporzinho todo branco como uma noiva e que singra as águas do Guaíba com a compa, unã por um séquito de lanchas, estremeço de comoção ao deparar numa volta de enseada, com os 50 ou mais igiges, em que vós outros, moços fortes, entusiastas, elevais os remos numa saudação inesquecível. No espelho das águas pálidas, as vossas embarcações vistas de cima lembram pequenos canteirinhos de flores flutuantes. Papoulas rubras, açucenas brancas e boetas azuis, de que emergem 240 rastes, terminadas no alto pela pá dos remos. 78. Sacudo o meu lenço, silvam as lanchas e o ar estremece a vibração das palmas pom, com que todos os convidados de bordo vos saudam. Nenhum de vós mesmos, que o compus estes, pôde imaginar o encanto deste quadro palpitante, vivo, com que inebriu os meus olhos ávidos de beleza. E não o pôde sequer imaginar, porque nunca um ator conhece completamente o efeito da peça em que representa. Mas eu que vos vejo a todos, como espectadora, mas eu que estou surpreendida pelo pitoresco desta cena que a liga na nótica porto-alegrense um compôs com arte tão fina, eu é que vos posso afirmar que estáis realizando um ato de rara e sadia lindeza, digna do pincel de um zin. Seria em verdade um pecado que esta baé de harmoniosas proporções, esta pérola líquida engastada em âmbar louro e esmalte verde negro, não se visse nem se sentisse gozada pelos por náutico que dá robustez ao braço, alegria à alma e ousadia ao espírito da mocidade. Nadar e remar são dois exercícios que duplicam no homem a sua quenove. 70. Capacidade de domínio e de defesa no mundo, de que é prudente não esquecer que a maior parte é coberta de água. Hoje a do Guaíba está ligeiramente crespa. E um espelho enrugado em que a vossa flotilha de giz descreve festões matizados pelas cores emblemáticas dos respectivos clubes. Almirante Barroso, Tamandaré Grêmio Náutico, o Irão, Vasco da Gama Italiano, Canottieri e Guaíba. Vamos agora com rumo à Ilha da Pintada. Não chove nem faz sol. A luz difunde-se com suavidade, podemos olhar para tudo sem esforço da visão, com os olhos abertos. Olhar para as coisas com os olhos abertos. A luz do dia nos países de sol é deleite, tanto mais apreciável quanto mais raro. E na brandura de amenas claridades, passamos das largas águas do estuário do Guaíba para as do poético Jucuí, saudoso rio de prata fina, em cujas margens vejo de vez em quando casinholas de pescadores, uma ou outra canoa amarrada aos troncos do arvoredo baixo. Que assuntos lindos, meus bons amigos, para uma carela. Quando desembarcamos na ilha Agreste, já lá vos vemos a todos em longas e serra das alas, agitando as mãos num troar de palmas e cantando com entusiasmo sui patrióticos, e as canções gaúchas não. Vós também não vos esquecereis desta hora de riso e de sinceridade. Não são tão frequentes na vida momentos destes, para que possam ficar enterrados no pos no poço da indiferenças. Mesmo que outros de festas idênticas se repitam, já serão outros. Poderá sobrar deles alguma coisa que vos deleite, mas há de faltar-lhes também um pouco do que neste é de peculiar e que é talvez uma alma de mulher, que ao fluxo da vossa simpatia transborda de comoção que é vinhais. Na verde ilha, a sombra de espreguiça dos engazeiros, já às postas do churrasco apetitoso, varadas pelas lanças agudas dos espetos de taquara, fazem ronda às fogueiras crepitantes e baixinhas. O ar está impregnado de um cheiro que fanheza musimente, diz e farsadamente ou não, lamber os beiços. Sobre a mesa rústica improvisada de um momento para outro, um de vós despeja a fina farinha de mandioca para acompanhar o acepipe. Como diz a canção alverenguesa, também nós, de nappe blanche nous ne servons pas. Suruni plans mangions-se que nous avons. Assim surumbani come nous polvons. Dentro do grupo há um rapaz que recita com inigualável graça poesias e monólogos rasgados da gente da campanha, seguido logo após pelo chorar de um lono nos dedos de um marujo. Bravo! Estamos em plena festa regional. Vede que lindos rapazes esses dois que estão agora a cara a tocar o desafio nas suas gaitas ou harmônicas. Vestem-se ambos a gaúcha, bombachas largas, cor de cinza, ladeadas no correr da perna por duas fileiras de botões e jornadas. Julia Lopes seis e de Madre de Pérola. Trazem ambos casaco preto, lenço garibaldino ao pescoço, atado com um noámio 835, e chapéu molho de feltro, redondo com o barbicacho passado sobre o queixo. Qual deles tocará melhor? Não se consegue saber. São ambos excelentes gaitistas. Sabem ambos do mesmo modo de estender o fole da harmônica em prolongados gemidos e airosas curvas de sons. A sonoridade do instrumento popular responde é a de uma voz efemina impregnada de doçura. Cantai, meus amigos, cantai! Mocidade sem música é como vinho sem sabor ou como flor sem cheiro, e que a vossa mocidade é valente e bieboa. Bem o percebo no modo do morcoá que arrancais a dente os nacos na árnida do churrasco que tendo suspenso das mãos. Bom apetite! Volto da festa com este vocábulo.
Gaúcho!
A cantar-me no ouvido.
Penso um momento que ele possa ter trazido do Pirassorianos, beiros, primeiros atantes destas margens, com o termo galucho,
usado em Portugal para designar o recruta e que tivesse logrado outra aplicação aqui, sem maior trabalho do que o da queda de um. Esclarecem-me, porém, dizendo que a minha eternidade do termo quelvos do prata, que chamam gaúchos aos falsos camponeses, pois, por uma tal ou qual analogia de gostos e de costumes, dir-se-ia ter havido nos tempos da sua formação no Rio Grande uma certa influência de alentejanos que soubessem incutir na alma do povo o sentimento do pitoresco e o amor pelas ações da sua preferência. Há visíveis afinidades de expressão entre os dois povos. No Alentejo, o campino afoito, aqui o peão destro, e a influenciar na alma de ambos a mesma natureza de otis amplos e os mesmos impulsos de valentia. Como os alentejanos, os gaúchos apreciam os tecidos listrados, somente esses tecidos empalideceram com a diferença do 84. O clima, onde lá se entrelaça o vermelho ao verde, mistura aqui o cinzento ao castanho, mas em outras particularidades, como nos arreios de montaria, que são especiais, parece conservar-se aqui o mesmo tipo dos dessa província portuguesa. De resto, que sabe? Pode ser que também nisto eu esteja enganada, e tudo quanto me parece tradicionalmente filiado a um sentimento da raça, não seja senão uma projeção dos usos e dos costumes das repúblicas platinas. Dança-se no La France, que dá também algumas largas voltas de valsa sobre a líquida planície do Guaíba, até que a tarde se desfaz numa bruma algente.